De onde vem a voz que acalma, fala forte ao coração? De onde vem a força que sustenta? Eu sei que vem de Jesus, mas Jesus em mim. Jesus está em mim, está em você. Mas se Jesus está presente, por que buscá-lo mais? Adicionar Jesus é encontrar resposta para os questionamentos, solução para os problemas e sentido para a alma. Viver como Jesus é, ser mais amoroso, mais paciente, mais bondoso, mais servo, mais humilde e mais obediente. Somos mais Jesus quando nos arrependemos do pecado. Somos mais Jesus quando oferecemos amor a todas as pessoas. Somos mais Jesus quando nos dispomos a ser cuidado para quem está em dor. Somos mais Jesus quando nos entregamos de maneira definitiva ao Deus que é todo-poderoso. Buscar mais Jesus e ser mais Jesus é saber que não somos capazes de nada por nós mesmos. É reconhecer que tudo que existe, tudo que somos, nos foi dado de graça, sem mérito algum. Jesus é infinito e, portanto, não há limite para nos enchermos dele. Nosso desejo é que Jesus seja mais presente em suas decisões e escolhas, em sua família, em seu trabalho, em tudo que envolve sua vida. O mundo precisa de mais Jesus, nós precisamos de mais Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Muito bom dia. Que bom que você está aqui nessa manhã. Estamos começando o ano com essa declaração óbvia, que nós precisamos de mais Jesus. A questão é que falar isso, a gente fala há muito tempo. Mais difícil do que admitir que nós precisamos mais de Jesus, admitir que nós devemos buscá-lo mais, admitir que nós não temos saída sem ele, é de fato fazermos alguma coisa diferente, como o pastor Evandro falou. A tendência é fazermos as coisas da maneira como sempre fizemos. E quando nós fazemos as coisas como nós sempre fizemos, obviamente vamos ter os resultados que sempre tivemos. Esse ano é um ano de desafio para nós, em particular, grandes desafios, porque se queremos, como família, viver mais a presença de Jesus, isso significa que algumas coisas precisam mudar desde o começo. Começamos um novo ano, e várias descobertas, pelo menos na minha vida, já apareceram. Não há como acrescentar Jesus numa vida cheia, numa agenda cheia. Não há como ampliar o foco em Jesus e o tempo investido no relacionamento com ele, se não tirar algumas coisas da agenda. O problema é que a gente não quer tirar nada. A gente quer acrescentar, mas a gente acha que tudo que está lá é importante. Netflix é importante. Ah, fala a verdade, é importante, não é? O tempo que a gente gasta nas redes sociais se torna importante. A gente diz que não é, mas pelo tempo que a gente investe é importante. O tempo que a gente dorme é importante. Alguns, inclusive, gostam bastante dessa prática. O tempo que a gente cozinha é importante. O tempo que a gente tem com os amigos é importante. O tempo que a gente usa para passear é importante, para planejar viagens, o tempo que a gente perde sonhando com as próximas coisas que vai fazer. Mas se nós queremos acrescentar o foco, acrescentar a presença de Jesus, se queremos que a nossa vida reflita mais Jesus, que seja mais a expressão da presença de Jesus, alguma coisa precisa sair. Coisas importantes precisam sair. O valor de algo na nossa vida é medido por aquilo que nós estamos prontos a sacrificar em favor daquilo que consideramos importante. Aquilo que é redundante, aquilo que é secundário, não vai aumentar Jesus na nossa vida. Mas aquilo que tem valor, aquilo que tem peso, aquilo que nós estamos prontos para sacrificar. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que deu, que sacrificou o seu Filho unigênito por amor de nós. A Bíblia diz que Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida em favor de nós. Nós queremos começar uma série, essa série Mais Jesus, que é uma série mais longa. Esse é o tema do ano, mas é o tema da primeira série do ano, mas nós dividimos essa série como que se fossem séries menores. E a primeira abordagem desse ano, estamos chamando de Supere Seus Medos. Por que é que nós não abrimos mão de mais coisas? Porque nós temos medo de ficar sem. Nós temos medo da vida sem determinadas emoções, sem determinadas conquistas. Nós temos medo da vida sem determinadas pessoas que eventualmente nos deixariam se a nossa vida de fato mudar. Talvez se adotarmos efetivamente determinados valores, a gente vai perder a oportunidade de ter determinados cargos, de frequentar determinadas rodas, de receber determinados elogios. A gente está num tempo de governo novo, tanto federal como distrital, então as pessoas estão aí na disputa de cargos, de funções. O primeiro escalão, praticamente, do governo federal e distrital, já estão formados, mas segundo e terceiro escalões ainda tem vaga, então tem gente brigando. E pessoas têm medo de tomar determinadas posições, porque isso pode comprometer alguma eventual oportunidade. Medo é algo que faz parte da vida da maioria das pessoas. O número de medos é assustador. Quando a gente faz uma pesquisa simples na internet acerca dos medos, você descobre que as pessoas têm medo do futuro, medo do desemprego, medo do desconhecido, medo de morrer, medo de não morrer. Tem medo para todo gosto. Mas Jesus, ele começa aqui, logo depois de escolher os discípulos, ele sai pelas cidades da Galileia e ele vai ensinando, e pessoas que ele curou, pessoas que ele influenciou, pessoas que ouviram a sua pregação, o seguem. E de repente Jesus vê uma multidão dessas pessoas perto dele. E em Mateus, no capítulo 5, mostra Jesus começando uma declaração que traz para a gente a essência do que é o cristianismo. É como se Jesus, no seu início de ministério, estivesse pronto para dizer: bem, eu vim para ensinar essas coisas. Eu vim para ajudar vocês a mudarem o sistema de valores, mudarem o velho jeito de viver, mudarem o seu olhar, as suas expectativas e passarem a aplicar novos princípios de vida. Versículo 1 até o versículo 5 traz as primeiras bem-aventuranças, porque a primeira parte do chamado Sermão do Monte tem as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são só a parte introdutória. E elas não tratam de características que Jesus está falando para um grupo: bem-aventurados os humildes de espírito. Então esse grupo aqui, bem-aventurados os mansos, é outro grupo aqui. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Embora que lá, quando você lê em Lucas, Lucas registra Jesus dizendo: bem-aventurados são vocês, humildes de espírito, são vocês que choram. Mas aqui em Mateus nós percebemos claramente que essas marcas que Deus considera bem-aventuranças, considera as pessoas bem-aventuradas, são marcas que estão na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus. Não algumas delas, mas esse conjunto. E nós vamos focar nas três primeiras nessa manhã. O texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Lá em Lucas diz que ele estava numa região plana, numa parte mais baixa do monte, e as multidões se juntaram. E Mateus registra que ele encontra as multidões ali, mas que Jesus sobe um pouco. E Jesus se assenta ali, no declive do monte. E as pessoas podem chegar e sentar-se perto dele. E Jesus começa a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O termo makarios, do grego, pode ser traduzido também, além de bem-aventurado, como feliz. Mas aqui Jesus não está falando da felicidade como uma sensação humana. Ele não está fazendo uma afirmação de que a pessoa vai sentir-se alegre. Ele está dizendo que a pessoa que tem essas marcas é bem-aventurada aos olhos de Deus. Ele está fazendo uma declaração objetiva e não subjetiva, como é a felicidade volátil, fugaz. O Sermão do Monte, ele descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. E por isso eu gostaria de, com base nessas três primeiras bem-aventuranças, apresentar também três atitudes, escolhas, passos que você precisa dar intencionalmente para ver essas marcas em sua vida. Em primeiro lugar, vença o medo da escassez através de um espírito humilde. O texto diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Em outra versão diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E algumas pessoas, até alguns estudiosos, atrelam isso à pobreza física. E consideram que aqui Jesus está falando para aquelas pessoas que têm falta na vida. Falta de alimento, falta de pão. É interessante que o termo grego, existem dois termos gregos para pobreza. Um deles descreve as pessoas pobres, mas que não são tão pobres assim. Eles não são ricos, mas eles precisam trabalhar para ter o que comer naquele dia. Então, se eles não trabalharem, eles não têm comida. Mas como eles conseguem trabalhar, eles são pobres, mas têm comida. E tem um outro termo que fala daqueles que são pobres, absolutamente pobres mesmo. E quando Jesus usa aqui o termo para pobres de espírito, ele usa esse segundo caso. O caso que descreve a pobreza maior, a pobreza mais evidente, a pobreza quase que miserável. E Jesus diz: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. Lá no Salmo 37:11 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. É interessante que desde o Velho Testamento, Deus considera isso um valor. Mas o que é esse pobre de espírito, se não é o pobre fisicamente pobre, socialmente pobre? Essa pobreza diz respeito àqueles que têm consciência que nada têm para oferecer diante de Deus. Aqueles que sabem que chegam na mesa farta da graça de Deus, de mãos absolutamente vazias. São aquelas pessoas que percebem que não há nada de bom em si mesmas, aquelas pessoas que não têm nenhum risco de desenvolver justiça própria. Numa ocasião, Jesus diz que dois homens foram ao templo orar, e um deles fazia uma oração clássica dos judeus, que dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci publicano, porque eu não nasci isso, não nasci aquilo. E ele faz aquela oração típica do homem judeu. Mas Jesus descreve que o outro, ele não tinha nem coragem de olhar na direção do altar. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A altivez, a sensação de que eu sou, de que eu posso, de que eu tenho, de que eu atingi um determinado padrão, é inimigo da manifestação da graça. E Jesus está dizendo que diante de Deus, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Ser pobre de espírito é o antídoto, como eu mencionei, para a justiça própria e para a altivez de espírito. A pobreza, a humildade de espírito nos liberta do medo de nada termos ou nada sermos diante de Deus. Porque nos faz reconhecer que Ele é tudo em todos e para todos. E que Jesus é a nossa perfeita e suficiente fonte. Por isso podemos afirmar que quem tem Jesus não tem falta de nada. Lá em Romanos 8:32 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele? E em algumas versões acrescenta: e de graça todas as coisas. Essa primeira bem-aventurança é uma contundente declaração da justificação pela fé. Eu não sou justificado por nenhum ato, por nenhuma atitude e ação de justiça própria. Eu já não sou incluído porque existe uma meritocracia, como no Velho Testamento, e se eu cumprir determinadas prerrogativas, eu terei espaço, mas exclusivamente pela graça, eu sou incluído. Isaías 57:15 descreve um humilde de espírito na essência. Ele diz: porque assim diz o Alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. De vez em quando, para entender o que é que Deus pensa sobre determinado assunto, é bom a gente pesquisar na Bíblia o que Ele mesmo fala sobre isso. Deus tem algo que o afeta, que mexe com seu coração, quando alguém não se julga superior, quando alguém entende que nada é capaz de prover, que não precisa cuidar do seu futuro, porque o seu futuro está completamente nas mãos dele. Ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e que olhamos para um Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e da sua graça. Essa atitude nos leva a abandonar o medo e as preocupações em relação àquilo que nos falta, ou que eventualmente nos faltará, ou que falta em nós mesmos. E colocar os olhos e as expectativas na absoluta suficiência de Cristo Jesus. Às vezes parece espiritual procurar marcas de maturidade em nós. De vez em quando parece espiritual observar o quanto nós crescemos, olhar para aquilo que nós já conquistamos, e nós espiritualizamos dando glória a Deus por essas conquistas. Mas humilde de espírito não vê nada de bom em si mesmo, apenas em Jesus. Então a única maneira de não viver deprimido, de não viver mal, é ter alegria por causa daquilo que Jesus é. É sentir alegria na suficiência de Cristo. É saber que a nossa vida está escondida nele e que ele nos cerca e ele acrescenta de si mesmo em nós. Nós que nada somos e que nada temos. Em segundo lugar, vença o medo da dor por meio das palavras de Jesus. O versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante que choro não é algo que nós oramos pedindo a Deus, nos dá mais oportunidade de chorar. Manda mais dor para a nossa vida. Senhor, que esse ano seja um ano de muitas lágrimas. Você não desejou um ano novo cheio de choro para ninguém? Ou desejou? Eu acho que você ia receber uma resposta mal criada. A gente diz feliz ano novo. E aí quando a gente começa a descrever o que a gente deseja para as pessoas, a gente não inclui choro. Mas Jesus diz que esse é que é feliz. Não, de novo, aquela sensação de felicidade temporária, transitória, fugaz. Ele não está falando que quem chora é feliz porque chora. A felicidade não está ligada ao estado emocional, mas ao fruto gerado em nosso espírito através do reconhecimento dos nossos pecados. O choro que Jesus se refere aqui não é o choro pela perda, não é o choro pela falta, não é o choro pela decepção, pelo desapontamento, mas o choro pela constatação de quem eu sou, o choro pela minha própria pecaminosidade, porque somente quando eu tenho aquela primeira bem-aventurança e eu me torno humilde de espírito, e eu sou desprovido de toda altivez, é que eu consigo ver o quanto eu sou pecador, e isso traz tristeza. Uma coisa é ser humilde de espírito, outra coisa é ter um choro verdadeiro na alma, por conta da minha absoluta inaptidão, por causa da minha capacidade de pecar, pela perda da inocência, pela perda da santidade, pelo vazio espiritual. Em nossa sociedade, nós investimos muitos recursos, gastamos dinheiro para evitar a dor. Nós investimos no analista, em viagens, nós gostamos de ir a bons restaurantes, de adquirir coisas, focamos em coisas que desejamos ter, em coisas que desejamos fazer. Mas todas essas coisas, elas apontam na direção contrária a essa declaração de Jesus. Jesus diz: felizes aqueles que choram porque reconhecem a sua condição. Mas não é que eles são felizes porque eles choram, eles são felizes porque eles serão consolados. Porque a minha situação, a deplorável condição espiritual da minha alma, não vai estar o tempo todo diante de mim. Porque a presença de Jesus traz consolo. A presença de Jesus traz um tipo de alegria diferente de qualquer outra que nós possamos encontrar. Assim como Jesus diz: o tipo de paz que eu vos dou não é o mesmo que o mundo vos dá. É claro que nós choramos por outras razões. E eventualmente nós até choramos por causa do estado da igreja, por causa do pecado dos outros, por causa da situação do mundo. Mas aqui Jesus fala daqueles que choram porque enxergam em si mesmos essa insuficiência, esse estado calamitoso de distanciamento, de pecaminosidade. Mas ao mesmo tempo, esse reconhecimento é fonte de alegria, porque Jesus vem na direção do pecador. Jesus estende a mão para aquele que nada merece. Jesus meio que afirma: felizes os infelizes, felizes os que choram. A segunda parte, como eu já mencionei, de reconhecer que é espiritualmente pobre e que não possui mérito algum, é chorar e sofrer pelo estado espiritual no qual nós encontramos. Porque confissão é diferente de contrição. Eu posso até admitir, mas sentir dor por aquilo que eu me tornei é diferente de simplesmente confessar o que eu sou. Eu não vou sentir contrição enquanto não existir confissão. Mas a contrição é o passo seguinte. Sentir tristeza por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu naturalmente sou. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. A promessa de Jesus é que aqueles que choram por sua própria condição de pecaminosidade receberão o consolo por meio do perdão manifestado na graça de Deus. A única forma de receber alegria e de ser feliz nesse contexto é através do perdão gratuito que vem após uma confissão sincera. Confessem os pecados uns aos outros e serão curados, mas em João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em um mundo onde se faz de tudo para evitar a dor, Jesus afirma que os que enfrentam a dor, os que não negam a dor, os que vivem essa dor é que são felizes. Aqui também não se trata apenas de ser emocionalmente feliz, mas sobre a maneira como Deus nos vê e de fato deseja que nós sejamos. Em terceiro lugar, vença o medo do inesperado por meio da submissão a Jesus. O versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Salmo 37:11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mansidão não é apenas ter um espírito tranquilo. Não é apenas ser uma pessoa que não reage diante de críticas, que não bate de volta, que não dá resposta mal criada nas redes sociais, que não levanta a voz no meio de uma discussão. Ser manso é muito mais do que isso. A mansidão diz respeito a estar tranquilo e quieto em relação às preocupações com o futuro. Jesus diz: não andem ansiosos com coisa alguma. Não fiquem preocupados com aquilo que vocês vão comer, ou com aquilo que vocês vão vestir, ou com quanto vocês vão receber na aposentadoria, embora a Bíblia nos ensine a sermos previdentes, então não dorme demais. Mas o texto diz que felizes aqueles que são mansos para com Deus. O que é esse tipo de mansidão? É um tipo de descanso, não na vida, mas nas mãos do Senhor. É um tipo de submissão voluntária, intencional, onde eu não assumo o controle, onde eu não tomo as rédeas. A mansidão é a marca daqueles que entregaram o seu futuro nas mãos de Jesus. E já não precisam viver ansiosos, mas descansam em sua provisão e cuidado. A mansidão nos leva a aceitar aquilo que vem das mãos divinas e nos livra da necessidade de ter o controle. Pessoas mansas têm uma verdadeira visão acerca de si mesmas. E porque elas têm essa visão clara de si mesmas, isso as ajuda a entenderem a sua pobreza espiritual diante de Deus e a graça maravilhosa que lhes conferiu uma posição justa diante de Deus. Pessoas mansas reconhecem que não têm mérito algum em sua posição. Por isso elas são amorosas e pacientes em relação às outras pessoas. Então essa tranquilidade, essa manifestação de amor para com o próximo em seus erros, não é resultado apenas de um temperamento, mas de um reconhecimento de que eu nada sou melhor, em nada sou melhor do que o mais errado pecador. A única coisa que aconteceu na minha vida foi a graça de Jesus. Os mansos reconhecem que suas conquistas jamais virão por seus méritos próprios, por seu esforço ou gestão, mas exclusivamente pela graça de Jesus. E os mansos se dobram à vontade de Deus. Ser manso é ser forte com tranquilidade e equilíbrio emocional. É ser pacífico e ter um estilo de vida que promove a paz e a moderação. No Salmo 45, versículo 4, mansidão é mencionado como uma qualidade do rei messiânico, uma qualidade de Jesus. E essa qualidade precisa vir para as nossas vidas. Lá em Gálatas 5, 22, nós vemos a mansidão como uma das virtudes geradas pelo Espírito Santo, como parte do fruto do Espírito. A mansidão é bênção de Deus em nossa vida. É cuidado de Deus em nossa vida. Quando nós percebemos aquilo que de fato deveríamos ser e fazer, nos tornamos humildes de espírito. Essa característica espiritual nos leva a chorar por nosso estado emocional, o que constrói em nós a mansidão que atrai as promessas divinas sobre a nossa vida. Se nós avançássemos em todas as bem-aventuranças num único dia, talvez teríamos uma congestão aqui. Mas nesse curto tempo que temos para refletir, peça ao Senhor que lhe considere, que lhe conceda essas marcas, que acrescente na sua vida essas características espirituais que agradam o coração de Deus. A humildade de espírito, o choro pelas razões certas, e a mansidão como efeito colateral podem ser realidade da nossa vida nesse ano. Mas mais do que isso, elas precisam ser marcas da nossa vida se nós desejamos mais Jesus. Se queremos viver de fato a presença de Jesus. Nós estamos há 4 anos intencionalmente olhando para Jesus como igreja. Nesse tempo, avançamos sim, demos passos importantes, mas esse ano é ano da consolidação dessas marcas de Jesus em nossa vida. Essa consolidação requer esse espírito quebrantado, que nos leva a chorar por causa do nosso pecado, da nossa condição, mas que ao nos trazer o consolo do perdão, gera em nós um espírito manso, que agrada ao Senhor, que atrai as pessoas e manifesta quem Jesus é, as pessoas ao nosso redor. No início do texto que nós lemos nessa manhã, nós vimos Jesus diante das multidões e Jesus simplesmente se assenta no monte. E se faz disponível para quem quer chegar perto dele. Nessa manhã eu quero terminar dizendo que Jesus continua disponível para você. Que ainda hoje ele se assenta para ouvir aqueles que se aproximam e para repartir com aqueles que se aproximam. Toda vez que eu me dirijo a Jesus, ele me ensina. Não há outra fonte onde eu possa aprender as características de Jesus, a não ser o próprio Jesus. E eu encontro Jesus nas Escrituras. Eu encontro Jesus na minha vida de oração. Eu encontro Jesus quando simplesmente eu volto para Ele, porque Ele continua no mesmo lugar onde eu o deixei. Se em algum momento na sua caminhada cristã você desenvolveu autonomia, e se afastou daquilo que Jesus propunha para você. Jesus continua no mesmo lugar, com a mesma disposição, com o mesmo amor, com a mesma graça que transforma, esperando imprimir em você as marcas que agradam ao Pai. Mas para viver essas realidades não basta fazer parte de uma igreja, não basta fazer parte de um movimento de jejum e oração, não é suficiente estar aqui na oração no meio-dia, ou fazer os devocionais que estão sendo colocados nas redes sociais, ou ler o papo e ter um tempo de oração diário. É preciso dizer: Jesus, eu quero a tua presença. Eu escolho viver contigo. Eu escolho viver para ti. Talvez nessa manhã você observe que essas marcas não estão na sua vida. E eu preciso dizer para você: se essas marcas não fazem parte da sua vida, você ainda não é um discípulo de Jesus. Porque essas são as marcas do verdadeiro discípulo. Você não pode desenvolver essas marcas pelo seu esforço. Mas Ele vai trazer para a sua vida, na sua rendição. O primeiro passo para a humildade de espírito é essencial para o novo nascimento. O novo nascimento acontece quando eu digo: Jesus, eu não sou capaz. Eu não cheguei lá. Eu olho para o meu pecado e Ele me confronta, me denuncia, e eu vejo que eu não posso. E Jesus diz: vem a mim. Nessa manhã, você que reconhece que ainda não faz parte da família de Deus, é convidado por Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que todos os que o receberam, os que creram no seu nome, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Gostaria de convidá-lo a ficar em pé nesse momento. Eu quero fazer junto com você uma oração de confissão de pecados e de rendição a Jesus. E se você precisa fazer isso, faça com convicção. Se você já fez, faça solidariamente com aqueles que precisam fazer. Você que nos acompanha pela internet, faça essa declaração de fé também. E repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o único digno de todo louvor, de toda glória, força, honra e poder. Por causa do Teu amor, vieste a esse mundo e morreste no meu lugar. E eu recebo o Teu perdão. Por favor, entra no meu coração. Muda a minha história. Me ajuda a começar de novo. Me traz para a família de Deus, para que eu possa viver contigo para sempre. Eu me arrependo da minha condição de vida. E eu me entrego a Ti. Por favor, me dá o Teu Espírito Santo, para que Ele me guie e me oriente em todas as coisas. É em nome de Jesus. Amém. Se você já recebeu a Jesus e vive com Ele, glorifique o Seu nome, peça a Ele que manifeste na sua vida essas marcas das bem-aventuranças. Mas talvez você nessa manhã reconheça que não tem um relacionamento efetivo com Ele. Talvez você no passado já se aproximou dEle, mas por alguma razão saiu de perto. Está longe dEle, longe da igreja, e está na hora de voltar para casa. Você quer dizer: Jesus, eu estou de volta, me recebe de volta. E se você nessa manhã quer declarar: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, quer confirmar essa oração, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Se você está em casa, levante sua mão também, embora eu não possa vê-lo. Eu quero incluir você nessa oração. Por favor, mantenha sua mão erguida bem alto para que eu possa vê-lo e possa incluí-lo nesse momento. Pai querido, cada mão erguida, por pessoas nesse auditório, por pessoas que nos acompanham pela internet. São pessoas dizendo: Jesus, eu quero andar contigo. Eu reconheço que preciso de ti, eu te recebo no meu coração. Ou então dizendo: eu preciso me reconciliar contigo. Recebe essa oração. Recebe os teus filhos. Transforma-os por tua graça e por teu favor. Que a maravilhosa presença de Jesus possa inundá-los. Que sejam cheios do Espírito Santo. E que possam viver com Ele todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro por aqueles dentro de nós que precisam submeter-se mais a Ti, para ver as manifestações dessas bem-aventuranças. Que o Senhor nos ajude a andar contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Se você levantou a sua mão fazendo essa oração, tem uma equipe de voluntários que gostariam de entregar um presente para você agora mesmo. Pode fazer um sinal para eles, eles estão nos corredores perto de você. Essa é uma maneira de nós abençoarmos você, e você pode levar esse material. Também na saída nós temos um espaço para receber você. Se você gostaria de conversar, receber uma oração, ou ter algum tempo ali, deixar a gente saber quem é você, por favor, passe nesse espaço de contato, e nós vamos ter um prazer, vai ter pessoas ali para tomar um café com você, e quem sabe orar por sua vida. Então logo na saída, se você desejar, junte-se a nós, que Deus abençoe você ricamente.